O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol pela Jornal. Nesta terça-feira, com Ralf e Roberto, todo escrete de ouro. Na mesa temos o Big Alves, o verdadeiro gavião. E no Master, o Edilson, o gato angorá. Estamos aqui no segundo tempo do assunto é futebol. Seu Ralf de Carvalho. Abraçar o nosso Felipe Farias, voltando das férias, depois de passar em Bariloche, Hong Kong. Tá uma confusão em Hong Kong grande, né? Mas está de volta com a gente aqui. Bem-vindo, viu, Felipe? De volta. Grande Farias.
Valeu, Marcel. Um abraço. Hoje estamos aqui pela Rádio Jornal, na cobertura do esporte.
Valeu. Grande Felipe Farias. Vamos saber depois o que Farias fez nas férias. Tudo no F. O que Farias fez nas férias. Ralf, eu ouvi você comentando no meu dia sobre a mudança da regra. Coincidentemente, o meu amigo Elias Coelho me deixou um resumo, né? Um resumo muito bom, que você recebeu do Chico Domingos também, sobre as mudanças, né, das regras. Eu tinha buscado já na internet, a gente foi ler, estudar e tal, mas agora eu tenho guardado para andar na bolsa como se anda, como o pastor anda com a Bíblia. É assim?
É assim.
Entendeu? Carlai está chegando também aqui pro segundo tempo. E aí, Carlai, eu até passei para a Ilô para ela fazer uma
cópia. Recebi, Elias Coelho me
mandou,
agradeço.
Então tá todo mundo bem informado. E aí, o Ralf falou hoje...
Eu acho que simplificaram a questão da bola na mão e mão na bola. Voltou...
Sim, simplificaram, mas a interpretação continua sendo errada.
Isso já tem... O problema não é saber a regra, não. O problema é a interpretação. Ou então a vista grossa. Que não
outra coisa, Ralf.
Mas
bem.
A interpretação... Eu li há pouco no comentário, portanto não quero repetir aqui, mas o que não é pênalti, o que não é falta... Já é alguma coisa, você sabe.
Pra saber que não é, né? Mas os árbitros estão marcando, viu? Ou não marcando. Esse é o problema.
Eles fizeram. O que eu acho
que... Você tem dúvida que ele recebe o mesmo texto que a gente recebeu? O árbitro tem, né? E trabalha com ele diuturnamente, inclusive na prática, não só na teoria.
Mas ainda, ele recebe o texto, ele lê. Claro que ele sabe mais que a gente.
E praticam, Carvalho, treinam.
E praticam. Ele vem no vídeo lá, na pré-temporada, e mostrando. Esse é pênalti, esse não é. Mas no calor da partida... E outra coisa, até para defender o árbitro, apesar de toda a aberração que está acontecendo aí. Aproveitando, boa tarde a todos, né?
Buenas tardes,
ele
bem-vindo.
A gente está num ângulo, o torcedor que está no arquibancada frontal... Tem um ângulo diferente que tem quem está atrás da barra. A gente que está na cabine de imprensa, a gente tem um ângulo. Quem está vendo em casa pela TV, às vezes está tendo outro ângulo. E o árbitro? Pode ser que esteja num ângulo bem diferente de todos eles.
Por isso, o advento da tecnologia. Isso. O problema é, Carlai, o VAR, ele não veio para apitar o jogo, ele não veio para ajudar clubes. O VAR veio para, em caso de um erro... Isso. O cara vai lá consultar a tecnologia. Erros. Acontece o seguinte, no Brasil...
O VAR não veio. O VAR é para ir. Olha, ontem eu estava ouvindo o Arnaldo César Coelho. Porque Arnaldo César Coelho é uma bandeira. Ah. Parou de apitar, mas continuou como comentarista com tudo na mão.
E bem, não brigava falando com a imagem como estão fazendo aí, viu?
Ontem ele estava...
Alô, Sandro Melerite, para de brigar com a imagem.
Estava sendo entrevistado pelo Benja e eu aproveitei para ouvir uma coisa que importante lá na CBF, que ele está lá dentro. Então ele dizendo o seguinte, que Daronco, que a gente coloca na lista como sendo o principal árbitro do país, é o mais questionado pela comissão de arbitragem no uso do VAR. Quer dizer, se escorou no VAR, já não quer mais comprometimento com a falta, se é pênalti ou não, joga para o VAR. Então os árbitros estão deixando de apitar por causa do VAR. E não é isso que a CBF quer. A informação que eu vi ontem é que a CBF está chamando a atenção do juiz para não ficar o tempo todo pedindo VAR. Porque no Brasil as coisas são todas exageradas. Quer dizer, quando a gente tem a novidade, abusa. É o caso do VAR. O VAR é para tirar dúvida. Aqui não, é para apitar o jogo.
Mas, Ralf, não é o árbitro que pede o VAR. É o contrário.
Sim, mas eu uso do VAR. Em alguns casos... O juiz para e bota a mão aqui.
É porque o VAR.
Sim, alguém chamou
o assistente
não,
de vídeo.
Ele está fixando para chamar. Então, foi isso que foi discutido ontem que eu ouvi.
A sigla, aliás, é isso aí.
É o assistente de vídeo.
Assistente de vídeo.
O árbitro, assistente de vídeo. Só que o que acontece é o seguinte: é o que está operando o VAR que chama o árbitro. Ó, tem um erro. A gente teve um entendimento diferente. Vem aqui. O que é que está acontecendo agora na Inglaterra? A Inglaterra demorou um ano para poder colocar o VAR em prática.
Mas ajustou bem, viu?
E o que é que ele fez? Só chama em casos extremos. Teve uma faltinha ali, o árbitro não viu, o entendimento dele não foi esse, então deixa.
Não pode estar
a gente vai chamar, por exemplo, em erro de impedimento.
É o que eu estou falando, o VAR não é para apitar o jogo, VAR, não.
Mano. O VAR é para quando tiver dúvida. Então o árbitro tem dúvida o jogo todo.
Exatamente.
Quer dizer, mas não árbitro, é isso. É isso que a CBF já olhou. Porque a gente tem o culpado, a CBF está permitindo, os caras estão brigando.
Ô, Ralf, você lembra.
Acabar isso.
Ralf, Carvalho, Roberto, vai estar no palco. Vocês lembram quando havia interferência externa que dizia, rapaz, não pode.
E tá tendo.
Aí estão vendo no vídeo. Tá agora é oficial para ver no vídeo.
Marcelo, quando
o Marcelo corrigir. O problema é que não corrige. Seja,
perdão, até mudar um pouquinho de assunto, ainda sobre tecnologia.
Não, assistente, né?
Essa ingerência do árbitro de vídeo, o tempo todo, na Inglaterra já está corrigindo, marca menos. Deixa o árbitro apitar. Se for interpretar,
se errar,
é o árbitro. É o árbitro. Mas o que é que está acontecendo? Série B tem VAR?
Não.
Não. Você não tem notado, não, Roberto, que narra, Ralf, que está lá todo jogo também, que tem um lance de impedimento, o cara recebe impedimento, demora um pouquinho, depois de 2-3 segundos, o bandeirinha levanta.
Porque é aquela recomendação de esperar terminar o lance, né?
Não é? Veja, ele recebe a bola impedimento, ou seja, ele já recebeu a bola. Não é que a bola não chegou ainda
dele. Antigamente levantava rapidamente,
para parar logo a jogada. Exatamente. Aí ele finaliza ou faz o cruzamento e depois ele levanta. Dá
se
impressão,
sai gol, ele tem que anular.
Dá impressão que mesmo que não tenha um árbitro de vídeo, mas tem gente acompanhando o jogo
no
pelo vídeo.
Do
e aí avisa, foi impedimento. E aí demora a chegar essa informação. Eu acho que está acontecendo esse
VAR. Então esse aí pode ser. O VAR em domicílio.
É, o VAR fake, é verdade.
VAR delivery.
Não tem como ele receber.
Eu sou desconfiado, ninguém, eu não vou...
O problema é porque ele para refletir. Porque muda tanto, meu Deus, o que é que eu dou? Aí ele dá. Aí leva um
tempo. Sabe por que eu não acredito? Não.
Ah, eu sou desconfiado, ninguém vai botar na minha cabeça que não tem isso. Uma vez eu vendo o jogo na cabine, não sei se era Sport Santa Cruz, foi logo depois daquele lance polêmico, se lembra de Claudio Mercante, enfim. E aí eu pedi licença rapidinho pro narrador, falei, me dê um minuto que eu vou aqui no banheiro rapidinho e volto. Quando eu passei, quem estava no corredor, perto de um camarote, era o então presidente da comissão de arbitragem, Eric Bandeira. E ele estava com equipamento igual o árbitro. E eu fiz, Eric, ué, você está se comunicando com o árbitro? Ele, não, isso aqui é teste, eu só escuto o que eles falam, mas ele não escuta o que eu falo.
E com televisão?
Não, ele estava acompanhando da cabine lá da
Federação da TV lá,
cabine. Não estava com TV. Mas eu fiz, você está conversando com o árbitro, vendo o lance daqui? E ele falou, não, eu só escuto o que eles falam para poder, eu sou da comissão de arbitragem, mas eles não me escutam. Eu fiquei desconfiado, gosto de Eric, fiquei desconfiado e estou desconfiado até hoje. Mas mesmo pode, acreditando olha, no que ele falou.
Pode ser o monitoramento do trabalho do árbitro. Isso. Agora, se alguém tiver a frequência, mesmo numa casa próxima e tiver de frente para uma televisão e ver o replay, ele pode entrar na comunicação e dizer, só que é ilegal. Agora eu acho que
você está falando rádio amador, essas coisas.
Eu não sei qual foi o treinador que disse, mas eu
só
concordo.
Saber a frequência,
o VAR não pode ser só quando for o jogo do Corinthians, o cara chamar, quando é jogo do Flamengo ou para ajudar o Fluminense, como foi agora essa semana.
Não, do Fluminense foi
o Fluminense, o VAR não marcou o pênalti, sabe por quê? Porque o Fluminense está para cair, ameaçado disso, porque aquela bola, se você...
Nós estamos estragando a tecnologia por desonestidade.
No lance de jogo, talvez o árbitro não tenha visto. Agora, você parar, ir na televisão, ver aquela bola que o cara puxa com a mão e voltar e não marcar a penalidade, ali é
melhor desligar o equipamento. Sem querer ou por reflexo, né? Mas não,
foi mão. E o texto fala... Aí o textozinho aqui... Fazer PJ Ferreira. O texto, entendeu? Que ele dava tapa na televisão assim. O texto tá, é claro que aquela bola é pênalti.
E o lance Flamengo Internacional, que um lance que é parecido contra o Internacional foi, contra o Flamengo não foi?
Aquele lance, né?
Isso aí. Mas,
do abraço.
Mas eu estava falando aqui no que o Arnaldo tinha dito, que a CBF está preocupada com isso. Porque os árbitros não estão apitando mais, estão deixando o VAR fazer o papel, que é dele. A responsabilidade é assumir o lance. Então, isso eu acho que pode ser que rever.
Tem umas coisas no futebol que eu estou ficando impressionado. Por exemplo, eu soube, eu não vi porque eu estava narrando o jogo do Sport com no sábado passado. O pênalti que o árbitro não deu no Guilherme.
Dá mão nas costas.
O zagueiro empurra com as duas mãos e ele está dentro da área e vai cair fora, quase fora do campo. Eu soube que o Sandro disse comenta a arbitragem.
Você tá falando disse... do Guilherme do Esporte?
Sim.
Guilherme do
Esporte. O empurrou nas costas com as duas mãos.
Com as duas mãos.
Tirou ele de dentro da área pra fora.
E agora, eu soube que o Sandro Meirahit disse que não foi. Ele comenta na TV.
Eu também não achei.
Disse que não foi.
A visão do
Meirahit. Eu também achei que foi.
Vindo em
velocidade. Eu também achei que foi.
Vê o lance.
Ah, um empurrão com as duas mãos nas costas, jogando.
Se não for pênalti aquilo, o que é pênalti, pelo amor de Deus?
Ele disse, eu soube.
Fora da área ele daria, Carlyle. Falta.
Deixa eu falar logo. Aí depois você fala que ele entende muito mais que
eu. Não vou brigar de novo, não, tá?
Não, veja.
Não.
Eu não escutei o que ele falou, não. Eu achei que realmente teve as mãos nas costas. Só que o que é que eu achei? Que Guilherme, ele, inteligentemente, ele deu uma freada.
Sim, como é que ele jogaria a bola, Carlyle?
Não, calma. O Guilherme tava na frente do
sim, jogador. Sim, correndo atrás da bola.
A bola tava na frente de Guilherme.
Ele tem que parar pra dominar a bola.
O jogador adversário do Operário tava atrás. Guilherme, inteligentemente, quem fazia muito isso era Adriano Mister N. Ele deu a freada e o outro cara botou a mão nas costas pra
não
atropelar.
Por isso não foi
perto. E eu não achei, eu empurrou. Eu achei, ele teve o toque. Teve, pode ter sido um empurrãozinho. Eu discordo quem fala que não foi suficiente para derrubar. Acho que não precisa ser
suficiente
para derrubar. Eu achei que teve o toque, mas eu não teria marcado o pênalti, não. Não sei
não, o
que
o ele pênalti falou, não mas. Foi marcado porque o entendimento do árbitro foi esse. Alguém vem correndo por trás e não pode frear de vez. Se da frente der uma.
Ó,
uma
até no trânsito se você bater por trás, tá errado.
Sai do campo,
né? Olha, até no trânsito, se você bater por trás, mesmo que o cara pare, você tá errado.
No trânsito,
rapaz,
Mas não na arbitragem, Roberto.
Essa análise.
O que foi,
pelo amor de Deus.
O que foi que o analista
da arbitragem falou? Mas é assim que é interpretado.
Não, eu não, eu tava narrando o jogo, eu não sei.
Ah, tá.
Eu soube ontem.
Eu fiquei abismado.
E o Sandro Meirahit disse isso.
Mas o Sandro Meirahit está certo.
Eu acho que não está.
Porque a visão que estão passando aqui
então tá errada
é que nesse
visão,
aspecto,
viu, Ralf?
De veja. Alguém velocidade bate o outro projetado, já pede para não apitar.
Evandro me ligou também, dizendo isso, eu disse a ele na hora, presidente, tá errado o senhor, tá errado a CBF que orientou o árbitro, por isso que a arbitragem está dentro do Brasil.
Mas você vai ter que apitar.
Mas eu tenho que analisar a minha opinião.
Sim, mas não é análise.
Ralf,
eu tô falando
o jogador, aqui. A ação de parar na frente do outro é uma ação de jogo. A bola está na frente, o Guilherme entrou na área, ele não pode pegar a bola e sai correndo pra linha de fundo, não. Ele tinha que parar pra dominar. Quando ele foi parar pra dominar, o cara vai nas costas dele.
Eu só não
derruba
achei.
Ele
empurra com as duas mãos.
Eu só não achei que teve esse empurrão, mas teve o toque.
O que pesou sobre o Guilherme é porque ele fez talvez uma projeção muito pra frente, né?
Olha, agora, juiz... na Série B não tem o VAR. Talvez o VAR, vendo em vários ângulos.
Daria na hora.
Você pegue todo comentarista de arbitragem
tá
falou nisso e foi passando essa explicação. De que
onde é que tá no texto isso? Que o cara não pode empurrar na área, pode vir por trás, empurrar e não é pênalti.
Eu não
quero ver.
O jogador que tá na frente não pode parar. Ele tem que ir até lá na arquibancada
porque sair do campo.
Porque senão o zagueiro vai bater nele.
Eu tô dando a interpretação. A interpretação foi essa.
Eu tô achando que a interpretação foi pênalti ou
não. A interpretação
que a CBF tá pedindo. O problema é que Evandro disse que os atos foram orientados a nesse lance que o cara freia de vez
não
e o outro empurra atrás, não é pênalti.
Não, não é isso.
Gente,
não.
Para com. Não, foi o que Evandro disse. Eu tô dizendo que foi o que ele me disse. E eu disse, presidente, por isso que a arbitragem no Brasil tá assim.
Tá uma esculhambação.
Quem tá orientando errado. Aquela bola é pênalti em qualquer lugar do Brasil. Em Limoeiro, no Japão, em Hong Kong.
Minha visão foi diferente. Se o cara parar de vez e foi empurrado, é pênalti. Se foi empurrado com a mão, ou com o peito, ou atropelado, é pênalti. Só que minha visão, e aí eu vi uma vez.
Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês viram aquele pênalti que não foi dado contra o Náutico lá no jogo com o Paysandu, que o zagueiro lateral esquerdo, lá em Belém, que o zagueiro empurra o lateral esquerdo
do Náutico, Simões.
Empurra o jogador do Paysandu.
Pronto,
idêntico. E todo mundo achou que foi pênalti. Foi
pênalti. O pênalti
é idêntico.
Não deu, o juiz não deu, o jogo foi 0-0, não foi?
Mas é idêntico.
Foi
idêntico ao jogo lá.
Mas ele vem correndo, não.
Os dois estão na bola.
Eu não me lembro
se estava correndo.
Então é pênalti.
Eu sei que todo mundo disse que foi pênalti.
Eu quero perguntar a vocês.
Foi com as duas mãos nas costas.
Deixa eu perguntar aqui, como é que Guilherme pegaria a bola correndo sem parar para a linha de fundo? Ele tinha que parar para pegar a bola na área.
Veio atrás, veio correndo.
Sim. Ação de jogo. E bota a mão nas costas.
Exatamente. A discussão não é essa. O atacante inteligente, ele tem que parar mesmo para sofrer a falta. No meu entendimento.
Mas não é parar para sofrer
a falta. Ele não pode parar
para pegar a bola. Ele está com a bola.
Quer dizer que o que vem atrás não pode parar para não bater.
Ele quer querendo parar a bola.
Espera com isso.
Para tentar o drible no zagueiro que está no encalço dele.
Ele inteligentemente, ele tem que parar ou para sofrer a falta, ou para pegar a bola para fazer o gol. Certo. A discussão não é essa. Que se o cara vier atrás e atropelar ou empurrar, é pênalti. Só no meu entendimento, olha, ele não
empurrou. Vou lembrar vocês um lance.
Ele colocou a mão nas costas. Mas aí cada um tem o seu, Roberto.
Ele botou bem de leve a mão nas costas. Alisou as costas de Guilherme. Pois é. Alisou. Foi um, ele quis alisar as costas de Guilherme, eu acho que
foi. Mas isso. Veja. O lance foi rápido.
Carinho de jogo.
O árbitro dava atrás. O árbitro não estava atrás.
Eu sei lá onde é que estava o árbitro. Ele
tinha a obrigação atrás.
De estar numa tava posição. Longe, tava longe, ele estava mal posicionado também. Eu sei também.
Não. Agora, se eu dizer a você o seguinte.
Roberto. Haroldo, na jornada de domingo. Haroldo, na jornada de domingo, lembrou um lance de Éber Roberto Lopes, Náutico e Corinthians dos Aflitos. Que o cara chega na área e dá um empurrão igual o cara fez com o Guilherme. Sim. Igualzinho. Pelas costas. E Éber Roberto Lopes quase fura a marca do pênalti com o dedo assim, ó. Pra dizer que foi pênalti.
Ali foi pênalti.
É pênalti. Ele empurrou nas costas. Olha, e o cara tava correndo pro gol também.
Eu vou nascer de
novo. Parou pra dominar a bola, o cara empurrou.
Eu só achei que não teve empurrão, hein, Guilherme, não. Teve uma bola na mão nas costas, mas não teve empurrão, não.
É, o cara bota a mão nas costas, mas não empurra, né?
É, no meu entendimento foi.
É, cada um com a sua. Sim,
claro, e o árbitro também. E o árbitro não marcou.
Aí veja como é. Nós aqui, a interpretação do Roberto é de pênalti, a minha é de pênalti. Pois Ralf, é. Acho que não foi também. O Ralf mudou.
De quê?
Foi, não, você não foi,
eu tô falando a explicação que foi.
Mas você, a sua opinião, sua. Foi
eu não vi o lance, honestamente. Ah, não, até hoje
não. Mas acho que não foi. Paciência. O árbitro tem um que daria, tem outro que não daria.
Eu acho que no
agora, VAR acho que vem fica da imagem, mais fácil. Eu tô discutindo. Eu até perdoaria o árbitro lá no campo, pela velocidade do lance. É isso que eu
tô dizendo pra Roberto.
Agora, o cara, como o Sandro Verde, olha na televisão e dizer que não foi.
Aí é outra coisa. Absurdo, né? É por isso que eu tô dizendo. O árbitro.
Por isso que o VAR não funciona, Carlai. Porque quem vai olhar tá olhando errado.
Eu não dou muito peso pra erro de arbitragem. A não ser na Série A, porque tem o VAR. E o cara com 10 câmeras lá e ele errar, aí é absurdo. Aí não vale a pena um investimento desse. Mas dentro de campo, o árbitro sem repito, a gente não sabe qual é o ângulo que ele está. Nesse caso de Guilherme, ele estava atrás. Então não sei se ele viu. Eu vi uma vez só o lance.
Esse ano o de Belém, o da Ronco estava realmente numa posição ruim. Ele
com
tava,
dois jogadores na frente dele.
Ele estava na linha reta dos dois jogadores, na mesma linha. Entendeu? E não dá pra ele ver o cara empurrando nas costas. Agora,
e Série C não tem.
Pelo que eu vi depois, eu também não vi o lance assim. Na hora que eu tava lá em Belém, eu não vi o lance.
Não dá pra ver muito longe, né?
Não dá pra ver, a cabine é longe. Não dá pra gente saber se o cara empurrou mesmo. Agora, depois eu vi o lance na TV e achei que foi pênalti. E que o Náutico realmente teve sorte. Mas parece que teve um também a favor do Náutico lá em Belém. Teve um também a favor do Náutico lá em Belém.
Eu vi no tablet, aí não dá pra você ver em celular, dá tablet com...
Esse é o erro de arbitragem agora.
É normal.
Eu acho que esse de Guilherme foi um negócio assim aberto, foi escandaloso. O juiz, se ele estava mal posicionado, é um problema de qualidade do árbitro, né? Ou não?
É, às vezes. Nesse caso não, porque foi contra-ataque muito veloz. Aí ele estava no meio de campo.
A bola estava se caminhando para a linha de fundo. O Guilherme ia dominar a bola para ela não sair. Quando ele faz o movimento para dominar a bola, o cara vem pelas costas e dá um empurro.
Esse lance estava o quê? Foi no segundo tempo.
Eu não me lembro se foi.
Acho que foi no segundo tempo. Só não me lembro se estava já no finalzinho.
Tava, foi contra-ataque. Tava 1-1. Tava 1-1.
Tava 1-1, né? Tava 1-1.
Exatamente.
Exatamente. Foi no final já. Então, no contra-ataque, ele estava mais próximo do meio de campo.
Tá bom. Se eu fazer o bloco, eu vou procurar esse lance pra mostrar.
Um abraço, doutor Tomás Mesquita, tá ouvindo a gente.
Ele esteve aqui ontem.
Foi, né?
Manda
mensagem, vibrando, alegre com essa campanha do Náutico, coisa extraordinária. Os timbus estão em festa.
O Timba brasileiro vai conquistar o título lá em São Luís do Maranhão. Eu tô tentando contato aqui com o Ney Pandolfo, mas eu queria a opinião de vocês. Não sei se vocês já falaram ontem, acho que falaram. Sobre essa possibilidade do Ney fechar com o Santa Cruz e para comandar o futebol. Seria um bom nome pro time do Santa nessa temporada?
Como executivo, sim. Ele é um cara com experiência, já mostrou isso aqui no esporte.
Mas ele não está acostumado a trabalhar com muita verba, não?
Aí é que é a diferença. Outra coisa, né? Também, no nosso futebol, porque sabe que o dirigente ele quer ter participação executiva. O executivo de futebol, que seria o profissional, que deveria formar o time, organizar, discutir com a comissão técnica as melhores contratações, ele aqui é apenas um cara para telefonar para saber qual é o preço do jogador. Então, não adianta gastar muito dinheiro com executivo sem ele ser utilizado dentro da função que ele tem que exercer.
Utilizar ele apenas como ele supervisor,
vira,
um gerente.
Ele vira um cara para saber o preço do jogador.
Tarifeiro. Aconteceu isso no Sport. Quando ele estava no Sport, Geninho foi demitido, quem assumiu foi Eduardo Batista. Quem foi que deu a sugestão para ser Eduardo Batista? Foi Ney Pandolfo? Não, foi Gustavo Dubé. Gustavo Dubé que bancou a efetivação de Eduardo Batista. E depois, quando Eduardo saiu, quem foi chamado foi Falcão. Não foi sugestão de Ney Pandolfo, não. Foi do então presidente João Humberto Martorelli. Foi ele que escolheu uma escolha pessoal. Então não foi o executivo. Então para chegar lá, vai contratar Diego Souza. A gente quer Diego Souza, vai lá. Então ele vai fazer a negociação. Então não é executivo, é um gerente.
Não, o executivo faz o que o Juninho está fazendo hoje lá no Lyon da França, o que faz o Leonardo no PSG, o que faz todo executivo em futebol que é profissionalizado. Então é o seguinte, ele é que senta com a comissão técnica, prevê o quanto vai gastar. O que aconteceu no Manchester City quando o Guardiola chegou. Olha, o técnico pode gastar tantos milhões de euros.
O cara tem que ser um executivo da empresa de futebol.
O técnico e o executivo foram distribuir esse dinheiro contratando jogadores no mercado para fazer um time ganhador. Então esse é o papel. Mas eu acho muito difícil, porque além de ter esse executivo, ainda vão criar uma diretoria, uma bancada que todo mundo vai querer opinar, contrata jogador até por apadrinhamento de alguns, por amizade com o empresário. Agora, num clube que não tem dinheiro, o executivo realmente ele é subutilizado.
Ele não deveria, né? Até porque o Santa Cruz tem que mudar esse modelo de gestão. Não adianta sair Sorriso, que era tarefeiro, para entrar Pandolfo, para ser tarefeiro também. Quando eu falo tarefeiro, tem muita gente que não entende isso. Não é culpa do cara, do profissional, não. É quem está acima dele. A gestão do clube que quer dessa forma não quer parar.
É uma questão até estatutária, porque há os diretores acima do executivo.
Mas não é nem só isso. É filosofia de trabalho também, Marcel. Tipo, no caso do Sport, quem manda é a gente, você executa. Não pode, o executivo hoje, ele tem que ter uma certa liberdade, claro que tem que prestar conta, mas tem que ter uma certa liberdade para montar seu trabalho, se ele foi contratado.
Mas o Ney não aceita trabalhar assim não, viu?
Quem?
Ney, você acha que ele aceita trabalhar com interferência do
ele fez isso no Sport,
indicação?
Agora, no Sport era diferente, o Sport naquela época estava estruturado, estava organizado. Santa Cruz, ele vai ter que ter, como o Roberto falou, ele vai trabalhar sem dinheiro. E aí talvez ele
precise... Verba, vamos falar com outro termo.
Talvez ele precise agora ter mais poder de persuasão, mais poder de garimpo, agora para tentar remontar o time do Santa Cruz.
Ok. Tô tentando botar o Ney aqui, eu consegui... Aquele número não é não, viu, Rafa? Eu vou lhe passar depois.
Então tá certo. É pouco dinheiro...
O Ney conversa com a gente.
Muita capacidade... E muita sorte também.
Enquanto você procura.
Como o Náutico teve nessa competição.
Como o próprio Santa Cruz teve em 2010, 2011, quando Santa Cruz tinha quatro jogadores de um ano para outro. E conseguiu acertar em quase todo mundo.
Olha,
do campeão.
O Náutico aqui para nós. O Náutico teve um presidente comprometido com a área contábil, a área. Como é que chama?
Burocrática.
De tudo mais. E um que abdicou da sua vida privada para viver dentro do futebol, que foi o Diógenes Braga. O Edno cuidando do clube e ele cuidando do futebol. Foi uma divisão de tarefas. Então ele passou a ser o executivo de futebol, fazendo uma tarefa completa, ouvindo o treinador, estruturando e contratando. Quer dizer, o Náutico se supriu porque tinha em casa um cara com habilidade para fazer isso. E foi a felicidade, porque quem tem pouco dinheiro, é evidente que começa a venda em casa. Até para botar jogador no time, tem que ver primeira base. Então, um caso diferente. Mas um clube que já está estruturado e que quer fazer, digamos, uma administração profissional, ele vai ter um executivo. Agora, executivo que se conheça no mercado, que sabe contratar, sabe fazer o trabalho dele.
Contratar, eu volto a dizer, saiba contratar com pouco dinheiro, Raul. É preciso destacar isso, porque o Santa Cruz tem realmente uma dificuldade muito grande. O Santa Cruz, você vai fazer um time com 250, 300 mil de folha.
É mirar-se no exemplo do Náutico, o que é que ele fez? Muita base, porque o Náutico teve um jogo contra o Juventude mesmo, tinham 6 da base.
Descobri aí. Ah,
chegou até 9 no jogo.
Não, mas não,
Juventude 7, né?
Agora é diferente, o Náutico já vem trabalhando a base. O Santa Cruz, agora que está começando, Campos, do que pode vir a ser um centro de treinamento. Por isso que para o Santa Cruz agora é mais importante você ter um executivo mais de conhecimento nacional. O Santa Cruz primeiro tentou um regional, aquele Fred Gomes, porque já tinha trabalhado em alguns clubes norte-nordeste, era para pegar jogador da região. Ano passado, não deu certo. Tentou Sorriso, sem experiência alguma, mas pelo menos ele conhecia o mercado de São Paulo, que ele já tinha jogado lá e estava jogando lá. Também não deu certo. O que é que Santa Cruz faz agora? Eu acho agora que desses últimos 3, se confirmar Ney Pandolfo, talvez seja o que pode dar mais certo. Ele já tem uma certa vivência em todo o território nacional e conhecimento. Ele pode chegar, por exemplo, no São Paulo, Palmeiras, pegar jogador do Sub-23 e dizer, como o Santa Cruz fez com o Maílton, como fez com o goleiro Anderson, ele pode fazer isso com mais gente. Pegar jogadores bons em clubes bons, clubes grandes, jogadores acostumados a competições e tentar trazer pra cá.
Ele conhece o mercado.
Sabe, na teoria,
seria. Sabe quem fez isso aí no esporte? E parte desse time que tá aí deve-se muito a ele. A gestão tem mérito, o Nero faz um trabalho muito bonito, a gestão de futebol. Mas o Milton Cruz.
Sim.
Muitos desses jogadores que aí estão hoje, o Milton Cruz foi que conversou com o clube.
Milton Cruz talvez fosse um executivo de futebol muito bom, porque como treinador.
Isso, era melhor como executivo.
Como treinador.
Porque ele consegue montar. Tanto que ele fez no Náutico também, né? Porque ele montou um bom time do Náutico.
Ele é bom pra isso. É. Ele conhece todo mundo, porque ele fez um trabalho parecido no São Paulo.
Passou 20 anos no São Paulo, né,
Rocha? Tem uma amizade muito grande. Exatamente.
Fazia então, isso.
É cada macaco no seu galho, ou cada um no seu quadrado.
Tem um cara que é bom observador.
De acordo com a vocação do cara. Mas deixa eu puxar um assunto aqui que me parece interessante, porque já foi, de certa maneira, desdobrado, mas não o suficiente. Me parece que está todo mundo no Sul esperando uma punição da CBF para os brigões de vestiário. No caso, o Dedé do Cruzeiro não seja alcançado pela CBF, porque foi uma coisa dentro do vestiário. Mas como foi no campo, na saída de jogo, a do Ganso
e o
está se esperando uma punição via CBF e uma punição do Fluminense. Ontem, hoje de manhã eu falei nisso aqui, ontem o Juninho Paulista, que estava participando no Bem Amigos, na Globo News, ele disse, e ele é hoje o diretor de seleções da CBF, ele e ex-jogador dos bons, campeão do mundo, ele disse o seguinte, que não fica bem esse caso sem que haja uma punição para o Ganso. Ele disse, precisa ser punido. O que é a punição? Pelo menos tirar a braçadeira de capitão, ele continua capitão do Fluminense, depois de uma esculhambação daquela.
Quando você falou, eu estava pensando que era punição, STJD, CBF, essas coisas. Eu vi também esse programa, eu não costumo ver, mas ontem, coincidentemente, eu estava vendo.
Vocês viram até o final? Viram até o final?
Não.
Porque o presidente do Fluminense entrou, pediu o direito de resposta e falou no final.
Viu? Porque
que é que ele disse?
Foi pressão, não sei se foi Casa Grande, alguém estava pressionando o Juninho, CBF tem que tomar atitude. Não, não tem não. Isso é clube, não tem que meter a colher no clube não, isso é ato administrativo. Acho que o que o Fluminense fez foi errado. Ter demitido o treinador, apesar dele já ter tido problema
antes. A regra diz aqui que o juiz pode punir por má conduta.
E o que é que ele fez?
Mal conduta no campo pode.
E o que é que ele fez?
Poderia.
Ele colocou a braçadeira de capitão para Ganso, ou seja, no lugar dele punir administrativamente,
ele promoveu.
O erro é do Fluminense, mas está aí, STJD, CBF, não. Estão tentando colocar algo em federação, em confederação,
ele
não é.
Deu,
é o clube,
viu, Carlai,
mas se o clube não puniu, paciência.
Ao final, a televisão deu de resposta, já foi nos últimos 3 minutos de programa, foi no Bem Amigo, vamos citar aqui, né? E aí o presidente do Fluminense disse que, primeiro, a saída do Oswaldo já estava sendo trabalhada dentro do clube, independentemente da
vida. A torcida já estava pedindo.
Né? Ele já estava sendo trabalhado.
Razão para o cara dizer
não,
o que disse?
Eu vou dizer só o que ele disse, não é minha opinião não. A minha opinião é que Ganso tem que ser punido. Ele disse que Ganso foi punido de maneira pecuniária, com multa no salário na CLT e multa no direito de imagem.
Você acredita?
Foi o que ele disse. Estou repassando o que ele disse.
Vamos acreditar.
E disse, o fato de ser capitão, ele disse que não interferiu, não foi eu. Ele não foi ele. Disse, quem está
frente do
time? Quem está frente do time? O Marcão. O cara que assumiu o time foi pôs lá a faixa nele no jogo. Ele nem sabia que ele ia ser o capitão. Ele estava assistindo como torcedor e viu o cara lá com a faca.
Agora, os técnicos que têm uma associação, eles também são responsáveis. Vou citar o caso de Abel. Saiu o Rogério escorraçado por pelo menos 2 jogadores.
Derrubado, né?
Derrubado pelo Dedé e pelo
Thiago Neves.
Então, veja bem, a primeira coisa foi as manchetes e as fotos do Abel abraçado com o Thiago Neves, aí rememorar que eles já atuaram junto, não sei o que, bababá, aquela conversa toda. Foi o que foi que o Cruzeiro fez? Absolutamente nada. E como é que Abel...
O Cruzeiro tá um pandemônio, né, Raul?
Mas como é que Abel participa de uma exposição dessa, que sendo colega de profissão do Rogério Ceni?
Mas aí...
Ele tinha que...
E você viu a conversa dele...
Se não ganhar o grupo...
Vocês viram a conversa dele que vazou...
Sim, esse é o problema.
Vocês ouviram a conversa do Abel que vazou com o meu nome do...
Ney Franco.
Ney Franco, né? Você viu?
Técnico do Goiás.
Que a câmera estava muito perto e pegou o áudio ele dizendo:
a gente tá ferrado.
Vida treinador não tá fácil, né, Ney? Estamos ferrados, tem jogador querendo tirar e tal. E falou um palavrão e tal.
Ele
diz isso e.
Ô, Marcel, essa questão do. Essa questão de Rogério Ceni, para todo mundo, é que Rogério Ceni foi derrubado no vestiário. Tem que ver o outro lado também. O que é que aconteceu, pelo menos que eu li? Não vou falar porque eu não estava no vestiário. Uma conversa pós-jogo, aquela rodinha depois da oração, Dedé foi cobrado. Disse: por que você não botou Thiago Neves? Acho até... A gente vê muito questão de mimimi, como se jogador não pudesse falar com o treinador. Também não sei como foi o teor dessa conversa. E Rogério Ceni teria ficado chateado quando disse, discutiu com o Dedé e depois saiu do estádio, não foi no ônibus da delegação, não foi pro hotel, saiu num carro particular e foi embora. Será que
eu vi a
Rogério Ceni também não exagerou?
Ele ia pedir demissão?
Essa é a versão
ou pedindo já
do Dedé. Eu ouvi a versão pela Rádio
Itapiaia. Feito diversões.
Vi a versão do vestiário da saída de Rogério, que deixou ele falando sozinho e foi embora, da Rádio Tatiaia. E vi, em seguida, a coletiva do Dedé. No dia seguinte, a coletiva do Dedé. Aliás, dois dias depois, porque ele se sentiu incomodado, segundo a palavra dele, porque todo mundo estava falando que ele que fez o motim para a saída do Rogério.
Ele disse que não foi.
E aí ele disse que falou. Ele não negou que falou com o Rogério. Mas o que ele quis se desculpar é que ele disse que também falou com o Thiago Neves.
A conversa dele...
que o Thiago Neves devia ser...
Foi no vestiário, na frente de todo mundo.
Foi na frente de todo mundo.
Sim, mas
ele não falou por trás. Ele falou conversando com o Thiago, com o Rogério lá.
Não, é isso que eu estou dizendo.
Aí o Rogério saiu do...
É isso que eu estou dizendo, que ele mesmo disse na coletiva dele, esclarecendo o vestiário. Então ele disse. Ele disse o que a Itatiaia disse. Que o repórter falou. Ele disse exatamente isso, que... Ele falou com o Rogério, mas também falou com o Thiago Neves, dizendo: você tem que ser mais profissional, você... Sim. tem que jogar mais pro grupo. Isso não muda nada.
É cobrança de vestiário, o que muda, Raul, acontece direto.
O que muda é a forma com que a coisa foi feita, parecendo que havia um corpo mole e que só iria funcionar. É o que a gente discute.
É porque no Cruzeiro, Rafael,
só iria funcionar
além do campo.
Se tivesse escalado aqueles jogadores que o grupo queria que escalasse.
Ralf, onde, e Rogério, a frase não antiga, escalou. Onde não tem quem mande, não tem quem obedeça. Ali está perdido. Não,
o diretor...
E outra coisa.
O diretor, em relação ao Ganso, ganhando milhões do próprio clube.
Em relação ao Ganso...
O diretor foi um vexame.
Em relação ao Ganso, eu quero lembrar uma coisa a vocês aqui. O grande Renê Simões, certa vez, falando não em relação ao Ganso, era Neymar, mas para mim valia por dois, disse: estão criando um monstro.
Verdade.
Ganso se recusou a sair de campo com o Dorival Júnior no comando do Santos, disse: eu, apontou para ele assim, não saio.
Verdade.
Tá todo mundo vendo no estádio, um treinador pedindo para ele sair, ele disse: eu não saio. Ali era a hora de pegar, Ganso, dizer, você vai sair.
Ganso não foi convocado para a seleção, só foi naquele comecinho
com o Mano
Menezes. Por conta disso. Não é só porque é preguiçoso e não marca, não.
Continua fazendo, fez de novo agora aí. E não foi punido novamente, pelo contrário, né?
Qual foi o exemplo daquele lance?
Seu Neymar, vai no mesmo caminho, por isso tá com a carreira assim.
Mas o Neymar seguiu para lá, do Ganso. Qual foi?
Se tivesse aqui,
demitido Dorival. É? Quer dizer, o técnico novamente foi demitido por causa disso. Então não vai ter mais respeito. Não tem hierarquia. Se você não tiver hierarquia, a empresa não cresce, não... Verdade. Prospera. Você tem que ter uma obediência ao presidente, ao diretor,
tem que ter.
Ao executivo, ao técnico dentro
do... Por mais que você discorde lá do...
Não pode ser assim.
Por mais que você discorde da mudança do treinador, você não pode não querer sair, ou quando sair, chamar o técnico de burro para cá. Né?
Publicamente, quer dizer, levando o cara à execração pública, né? Absurdo.
É. Burro pra Carlyle.
Decorda, não.
Intervalo.
Rádio Jornal, definitivamente sua. Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo.
Cola no sucesso! Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho.
Com ela não tem festa errada, com pitu cola ninguém tá sozinho.
Mistura perfeita pra quem quer causar, pitu cola e você vai bombar.
Gelo pegou, brindou, vamos!
O Pernambuco da Sorte deste domingo tem um carro móvel do primeiro ao terceiro prêmio e seis móveis só no quarto prêmio. Vá agora mesmo ao ponto de revenda mais próximo e ao adquirir o seu Pernambuco da Sorte, informe seu CPF. Assim você acumula pontos e concorre a prêmios com os pontos da sorte. Ao adquirir o certificado de contribuição Pernambuco da Sorte, você ajuda a PAI e concorre a valiosos prêmios. São seis carros móveis só no quarto prêmio. Compre já o seu e acumule pontos da sorte. Pernambuco da Sorte, sua felicidade é aqui.
O assunto é futebol. Segundo tempo.
Maciel Júnior.
Hora de apostar. É o momento betesportes.com.
Momento betesportes.com.
Eita! Olha, hoje eu tenho uns jogos bons pra vocês aqui. Pra Ralf eu vou guardar um jogo fraco que vai ter hoje, que é Boca e River. River e Boca. Carlyle, pra você sobrou aqui.
Cada um tem
Vila
que
Nova e Criciúma.
Pois é. Ralf é Boca e River, eu sou Vila Nova e Criciúma. Tá certo.
Mas tá é certo. Palpite, mas né? Mas tá certo.
Vila aí.
Vila e Criciúma, Série B hoje.
Vila Nova. Aí,
tivemos um jogo ontem da Série B, o Roberto já lembrou aqui. O Guarani ganhou do Atlético Goianiense 2-0. O Atlético Goianiense, rapaz, tava direitinho, leva dois do Guarani.
O Guarani vem num processo de recuperação. A gente tá falando melhorando, do América, né? Mineiro, mas o Guarani também. Mas o Guarani tem uma das melhores
campanhas. Já tá em 10 segundos, viu?
Tem uma das melhores campanhas nesse retorno.
Do retorno.
O América é de 20 e pouco. Mais de 10 jogos invicto.
O Guarani, ó. 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate.
A campanha do Guarani no retorno, é porque a do América já vem no final do primeiro turno. No retorno é melhor do que o Sport, melhor do que o Bragantino, melhor do que...
O Sport, os últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota.
Pelo retorno, Thiago aqui, nosso produtor, vai olhar aqui. Campanha do retorno, tem uma tabela... simbólica, a do Guarani é melhor. Enfim, Vila Nova e Criciúma.
Seu palpite.
1-0 Vila Nova.
1-0 Vila.
10 contas apostado.
Gol no primeiro tempo, até 20 minutos.
Gol no segundo.
Pronto. Alô, pessoal do betsport.com, aposta aí. River e Boca, Ralf, você apostaria em quem nesse duelo da Libertadores aí?
Triplo. Não, vamos colocar.
Não,
vamos colocar.
O que merece mesmo, sabe?
Vamos colocar essa possibilidade, né? Porque o jogo é de cachorro grande, como se diz.
Biga de cachorro grande. Você vai palpitar também Boca e River, Carlyle? Você não ficar com raiva de mim? Você, Roberto?
Apoiaria pro River.
River também?
O jogo é no Monumental.
Eu vou dizer a vocês, eu empate e ambos marcam. É pau.
Eu vou analisar aqui com meus botões. Deixa eu ver aqui.
Pensa aí, Roberto.
Botões da camisa, 1, 2.
Veja aí os seus botões.
Você pode apostar porrada no jogo também?
Não.
Porque nesse jogo a gente pode dar uma
certa... Não, você pode apostar que tem
quantidade.
Expulsão, né, Marcelo?
Vai
você
dar!
Pode.
Boca!
No site lá, o bestpod.com, você pode apostar que haverá uma expulsão no primeiro tempo, no segundo tempo?
Porque esse jogo, ele tá fadado a isso. Muito cacete na marcação e pode gerar até expulsão.
Ó, a produção trouxe aqui, campanha do retorno. Atlético Goiás, primeiro 14, Bragantino, Sport e Guarani com 13. Nessa ordem, pro critério de empate.
Ele tá melhor que os dois que estão lutando para subir, né?
Não, Bragantino, Sport e Guarani com 13 pontos.
Agora,
Bragantino tem mais gols.
Duas melhores campanhas do retorno é Sport e Bragantino.
Não, Atlético de Goiás com 14.
Atlético Goianiense, um ponto mais. Depois
Bragantino
e depois Sport.
Sport e Guarani, todos com 13. Depois o CRB com
11. Ele está entre as 4 melhores campanhas?
Tá, e o América é o sexto com 11 pontos. O Oeste, o rei do empate, tem 11 pontos também nesse retorno.
O rei do empate, ele tem mais empate que o Sport, vamos ver. Quanto tem o Oeste?
O Oeste tem mais empate.
Tem.
Tem, acho que tem uma mais.
Agora, 32.
Nesse retorno, ele só empatou
não,
duas.
o empate, deixa eu ver aqui. O Sport tem 11, né?
É.
O Sport tem 11, o Oeste tem, vou dizer
dois.
Vocês.
No retorno, o Oeste tem 2 só.
Hein?
No retorno, o Oeste
tem 2. Não, tô falando total.
Geral. São 12. 12 empates, Sport 11. Agora, em número de derrotas, o Sport é o melhor deles. Porque o Sport tem menos derrotas do que o Bragantino. O Bragantino é o líder, tem 4 derrotas.
É,
o Atlético Goiás tem 4.
É quem menos perdeu, isso é muito importante para o acesso. Muito importante.
E o quarto colocado tinha 9 derrotas, mas não é mais o CRB.
É o CRB, o quarto.
E ainda é, então tem 9
derrotas. É 9 derrotas. Produção aqui está dizendo que isso foi antes da rodada de ontem, e depois da rodada o Guarani tem a melhor campanha.
Ah, esse cálculo é antes de ontem, né?
É. Tá vendo aí? Passou o próprio Atlético.
Então esse Guarani tá entrando naquele rol dos surpreendentes, né, Roberto? De Operário, de Cuiabá.
Agora o Sport tá com algumas marcas. O Sport tá com algumas marcas importantes dentro da competição. Por exemplo, o Sport é o time que mais desarma. E Charles é o jogador que mais desarma. Tem 77 desarmes contra aquele jogador do CRB que tem 76, tem um a menos. Então o Charles é o maior ladrão de bola da CRB. É uma marca pro Sport também.
É, o Léo tá lembrando aqui.
Artilharia.
Meu amigo Léo Lima tá lembrando que o Atlético passou 10 jogos sem perder. Vai perder outro pro Guarani. Tava 10 partidas sem derrota.
Né? Artilharia do Sport. O artilheiro, vamos colocar assim.
Até pouco tempo, mas isso era quem fazia mais defesas, né? Defesas
de Agora, o artilheiro. O Sport tem os dois. Mas o principal é o Arnaldo Brocador, né? Com 11 gols.
Verdade. Uma campanha que chama atenção justamente essa do Guarani de recuperação do retorno. A do América nem se fala, né? Porque o América saiu lá de baixo também. Foi o time que deu uma guinada e hoje é o décimo.
O Sport é sempre exemplo do Atlético e do Bragantino. Os três estão se mantendo lá em cima, né? Com uma ou outra oscilação, no caso do Sport, mas com bom poder de fogo.
O Raul falou no Charles aqui, o Internacional se posicionou em relação ao Charles, que pretende utilizar o jogador ano que vem, né?
Mas o Sport é importante
agora,
esse ano.
Porque terminar o ano.
Depois tem tempo de contratar, se for o caso. Agora, o Charles se encaixou. Hoje, inclusive, com o William Faria na cabeça de área para consertar a deficiência dos zagueiros, que tem uma certa dificuldade de sair jogando, o Sport melhorou, inclusive, essa passagem de bola da defesa para o ataque, exorcizou, tirou da sua campanha a bola rifada. Aqui e ali é que o Sport lança uma bola, é sempre a bola trabalhada dentro da transição.
É, tem hora que precisa mesmo uma bola rapidez. Mais longa, né? Um passe longo.
Eu acho que ele encontrou.
Não pode ser uma constante o passe longo no jogo, mas às vezes quando você um passe longo bom, que coloca um atacante de condição, até o goleiro faz isso, né?
Isso.
O passe longo oportuno, não é aquele de desafogo. O passe de desafogo é aquele que o zagueiro mete pra frente, porque não tem como sair jogando.
Quando você vem sendo pressionado, esse termo é legal, desafogo, né? O que não pode ser toda bola que o zagueiro pega e tem todo mundo marcado, você chuta a bola pra frente. Isso é culpa do zagueiro? Talvez sim, porque deficiência técnica dele, mas também é de todo mundo que não aparece. Se você não tiver condição pro passe, o passe não vem. O William Faria está fazendo isso bem.
Verdade. O chutão às vezes é necessário até pra salvar, né?
Sim.
Tá ali.
Melhor do que
até pra arquibancada.
Não fazer efeito time de Fernandes. Dá pro goleiro, aí o goleiro vai driblar na área.
O chutão é um recurso.
O Sport perdeu os jogos por não dar um chutão. No fim do jogo, a bola
vai. O Magrão foi dar um drible e levou o gol.
Você não é um padrão de jogo.
Às vezes
né?
Tem que dar.
É um recurso, uma alternativa.
É que não pode ser padrão de jogo, verdade.
É, esse é o problema.
Adriels com 10 chutões no primeiro tempo contra. Fazemos 2 jogos, 6 de Adrielson, aí tem algo errado.
Foi bom você tocar aqui, porque se recebeu certas críticas, dizendo para o pessoal da base, como é que vai vingar com a crítica de vocês? É bom explicar que a gente critica o jogador quando está em campo.
Não interessa de onde ele vem, né?
Se é da base ou não, como da maneira que elogia. E se o jogador da base tem defeito, e a gente não disser, não vai haver crítica construtiva. Ou seja, não vamos contribuir para ele melhorar. O Adrielson tem uma saída ruim.
É verdade.
O treinador deu tempo demais a ele. O treinador só tirou e colocou o Éder, que acabou expulso, porque viu que ele não evoluiu nesse aspecto. Mas eu acho que ele está alertado que esse é um defeito. Ele tem várias virtudes, mas tem esse defeito.
Deixa eu vocês.
Trabalhe para consertar esse aí. Não tem esse negócio porque é da base, não.
Ontem eu fiz um fórum sobre a base e aí eu fiquei assustado com a declaração lá do Enio Faustino, que é diretor de base de Santa Cruz. Ele disse que o time, a base de Santa Cruz, treina desde fevereiro. Primeira competição é agora em outubro.
Ah, você falou isso aqui semana passada? Não é só Santa Cruz, não. Problema.
Como é que a base vai jogar, minha gente?
Pois não tem, não tem. Ô, Maciel, mas você cabe... fez um fórum ontem. Você se lembra do seminário feito por Dado, Roberto? Participou. A gente participou. A palestra que eu fiz foi sobre isso. Problema de base. Como é que você quer que os clubes daqui revelem jogadores se a competição dura dois meses?
Parabéns ao Náutico, conseguiu fazer isso aí, né?
Pois é. Agora você... O Náutico levou uma goleada agora pro Palmeiras, né? Uma goleada absurda, não foi? E procurando explicação. A base do Náutico não está uma das melhores aqui. Por que levou essa goleada? Porque o Palmeiras vem treinando e vem tendo competição importante desde janeiro.
Esse é o defeito.
Participou do Campeonato Mundial, Ralf. E o Náutico pegou o Palmeiras sem nenhum jogo importante na temporada. Claro, o ritmo de jogo. Se o Náutico estivesse treinando, o Palmeiras pode até ser melhor. Foi até semifinalista do Campeonato Brasileiro. Mas não seria tão fácil. Agora você coloca para o Sub-15, Sub-17... Sub-20, para jogar a partir de outubro, não dá, não tem como revelar.
Pergunte de quem é a culpa. A resposta vai se você simplesmente fizer uma ligação para o Vitória da Bahia. Lá não para de jogar, porque a base de 13, 15, 14, todo mundo é inscrito em toda a competição que aparece.
O presidente da Federação Pernambucana, ele disse que os clubes não querem fazer competição.
Está dentro do clube.
Porque é caro.
Federação
porque
tem o problema
está dentro do Federação clube.
É o clube que não tem custo. Federação tem sua culpa, sim, mas os clubes também. Não pode ficar esperando só a federação.
Ralf lembrou Vitória da Bahia, um empresário de lá de Salvador, disse que quando não tinha competição, o antigo presidente lá, Carneiro, né?
Carneiro.
O Paulo Carneiro, ele fazia uma Copa Vitória e chamava os clubes para jogar lá no CT.
Claro.
Fazia a Copa.
Olha, eu digo que está no clube a solução. Aqui, a federação vai mover campeonato, é um defeito da federação, ela tem que arrumar dinheiro para isso. Mas ela vai mover campeonato quando o próprio clube diz, olha, vamos sair disso, porque gastar dinheiro com a base para pegar o time e botar num ônibus para ir jogar em Caruaru, fica caro.
Será que precisa tanto?
O próprio clube não quer.
Será que precisa tanto dinheiro para fazer uma competição? Não precisa ser alugar estádio, não. Faz no CT. Copa Pernambuco agora vai ser em CT.
Mas o de Caruaru tem que vir ou daqui
tem que
vir.
O ônibus daqui para Caruaru?
Então, mas a gente acha simples.
É, Copa Carpina, o João tá lembrando, foi no CT.
A gente acha isso simples, mas os clubes
foi
não.
Foi preciso vir um empresário para fazer uma competição amadora.
Verdade.
Final do segundo tempo do assunto é futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.